Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão pode votar regras mais rígidas para concessão de anistia tributária ou refinanciamento de dívidas.
Relatório sobre indicação de novo Procurador-Geral da República será lido nesta quarta-feira.
Senadores voltam a analisar projeto que prevê novas regras para fundo eleitoral.
Boa noite.
Boa noite.
Volta à pauta do plenário desta semana o projeto de lei que prevê novas regras para o fundo eleitoral.
A votação, que seria na semana passada, foi adiada porque alguns senadores pediram mais tempo para analisar a proposta.
O relator, senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, negou abusos com novas regras para o uso do fundo eleitoral, que banca despesas de campanhas políticas.
Já os parlamentares contrários ao projeto argumentam que o dinheiro público será retirado de áreas essenciais para pagar gastos dos partidos políticos.
Ouça mais detalhes com o repórter Maurício Desante.
A proposta aumenta os repasses para os partidos, autoriza a contratação de advogados e contadores e o pagamento de multas, compra ou aluguel de imóveis e de impulsionamento de conteúdo na internet. O projeto também prevê a volta da propaganda eleitoral gratuita e ainda amplia o prazo para regularização do acerto de contas. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defende a rejeição do projeto.
Ele tem vários problemas, ele reduz a transparência partidária, ele desvia recursos que poderiam ser aplicados em emendas com obras, segurança, saúde e educação, para que o fundo partidário seja reforçado e seja investido em campanha política.
Mas o relator, senador Everton do Maranhão, explicou que o projeto não aumenta os recursos do fundo eleitoral e afirmou que os partidos podem abrir mão dos recursos públicos.
Artigo 16 dessa lei. O partido que não quiser utilizar o fundo eleitoral, ele pode abrir mão junto ao TSE comunicando que não vai utilizar.
Para valer nas eleições do ano que vem, o projeto precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente da República até o início de outubro.
O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou a importância dos investimentos na educação e denunciou a má gestão dos recursos destinados ao transporte escolar em todo o Brasil.
Na opinião de Rodrigo Cunha, o dinheiro destinado ao setor não deve ser aplicado apenas em sala de aula.
O direito ao transporte escolar público é fundamental na concretização do direito à educação, pois interfere no seu acesso, na frequência, na permanência e na evasão, e também no processo de ensino-aprendizagem.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que exige a destinação de espaços adequados para a amamentação em creches construídas com dinheiro público.
A proposta também permite à empregada acumular os dois períodos de meia hora durante a jornada de trabalho dedicados à amamentação para que eles sejam utilizados no início ou no fim do expediente. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A relatora da proposta na CDH, senadora Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, apresentou relatório favorável, lido na CDH pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
O aleitamento beneficia tanto as mães, que ficam menos sujeitas a desenvolver câncer de mama e osteoporose, quanto os bebês, que adoecem menos e recebem um afeto tão peculiar a essa forma de alimentação.
O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Segundo o parlamentar, a atitude de retirar da Bienal do Livro a história em quadrinhos com protagonistas homossexuais, publicado pela Marvel Comics, foi sensata e de acordo com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Marcos Rogério afirmou que Crivella estava apenas evitando expor o público infantil a um conteúdo considerado por ele inadequado.
Terminou ficando o prefeito Marcelo Crivella como o vilão da história. Sua preocupação com o Estatuto da Criança e Adolescente passou a ser taxada como censura. No caso da Bienal, a Procuradoria-Geral da República, que agiu com extrema rapidez, deveria, no mínimo, dar o benefício da dúvida à infância brasileira, justamente porque sua postura deve ser de prevenção em favor da criança e do adolescente, não o contrário.
O relatório sobre a indicação do novo Procurador-Geral da República será apresentado nesta quarta-feira. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, relator da indicação, afirmou que o nome do subprocurador Augusto Aras tem sido bem recebido pelos senadores.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é técnico. político, o mérito, é discutido na sabatina, quando os senadores fazem perguntas. Agora, o que nós temos ouvido de vários senadores é uma excepcional boa vontade e uma boa impressão.
Já a sabatina de Augusto Aras na Comissão de Constituição e Justiça poderá ocorrer no dia 25 deste mês. Caso seja aprovado na comissão, a indicação segue para o plenário do Senado.
A redução do preço das passagens urbanas depende de investimentos no sistema de transporte público.
Essa é a avaliação dos participantes de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Reportagem de Yara Farias Borges.
A diminuição da demanda devido ao incentivo ao uso do automóvel individual gera o aumento das passagens, disse o presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio da Cunha Filho.
Eu acho que nós precisamos colocar na agenda dos governos a questão da mobilidade urbana, que está totalmente abandonada.
Em média, mais de 11% da renda das pessoas são comprometidos com transporte, informou o representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, Jean Pejo. Investir em transporte coletivo vai melhorar a qualidade dos brasileiros, disse ele.
É muito importante que a gente enxergue que o sistema de mobilidade é um fator de desenvolvimento social.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu a busca de alternativas para melhorar o transporte público do país.
A percepção que se tem é que sempre se dá o aumento, mas a qualidade do serviço não acompanha. Vamos buscar alternativa para virar esse jogo.
A situação do Fundo Amazônia será tema de debate nesta quarta, na Comissão de Mudanças Climáticas.
Retomada de doações de países europeus está sendo negociada pelo governo após a crise das queimadas. A reportagem é de Marcela Diniz.
O Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, sofreu um baque em agosto por conta da crise das queimadas, inflamada pelo discurso presidencial crítico à política ambiental de países europeus. Noruega e Alemanha, cujas doações representam 90% do dinheiro do fundo, suspenderam os repasses. E agora o governo brasileiro está tendo de negociar a volta das contribuições. Para debater essa situação, a Comissão de Mudanças Climáticas convidou o representante do Ministério do Meio Ambiente, o chefe do Departamento de Assuntos Legislativos do BNDES, Vitor Burnes, e representando o setor não governamental, o vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade, João Paulo Capobianco. O presidente do colegiado, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, disse que também na quarta será apresentado um calendário com as audiências públicas que a comissão promoverá até dezembro.
Nós temos ali um horizonte muito perto, que é o mês de dezembro, para estar com um relatório, se Deus quiser, consistente, para fornecer à sociedade, ao governo e ao parlamento.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a criação de regras mais rígidas para a concessão de anistias tributárias ou refinanciamento de dívidas.
O objetivo da medida é evitar a sangria de recursos da Previdência Social. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto proíbe que os chamados refis beneficiem empresas com faturamento superior a R$4 milhões, envolvidas em crimes ou fraudes e que já tenham participado de refinanciamento nos últimos 5 anos, entre outras medidas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o relatório final apontou a necessidade de uma regulamentação mais criteriosa para que benefícios fiscais sejam ofertados a contribuintes que realmente necessitem.
A finalidade da proposição é estabelecer regras para a concessão de futuros programas especiais de regularização tributária, os conhecidos refis, que envolve anistia, remissão, transição, abatimento de juros de mora e parcelamentos especiais de créditos tributários. Isso para evitar que sonegadores e fraudadores se utilizem de tais benefícios para deixar de cumprir suas obrigações tributárias.
O projeto de lei prevê exceções em caso de calamidade pública nacional, regional ou local causada por forças da natureza e diz que o governo deverá promover audiências públicas para discutir os benefícios fiscais e as desonerações vigentes, além de apresentar anualmente em reuniões públicas nas duas casas do Congresso Nacional parecer indicando o custo-benefício dos refinanciamentos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.